Alô, ouvinte! Sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira temporada do Moléculas, um podcast que fala de química em 30 minutos ou menos, produzido pelo professor Cedric Graimbin, do Instituto de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com uma equipe de discentes do curso de licenciatura em Química da Universidade. Vocês podem ouvir o podcast a partir do próprio site www.ladmolqm.com.br/moléculas ou a partir dos agregadores de podcast. Vocês podem ler os nossos episódios para saber como assinar. Estamos também em plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. E antes de iniciarmos o episódio, é sempre importante lembrar que estamos em redes sociais, Twitter e Facebook, @moléculaspod. Perguntas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Se preferir nos contatar por e-mail, basta mandar uma mensagem para moléculas.podcast@gmail.com. Olá, galera! Aqui quem fala é o Jean, diretamente do Estúdio Portátil de Cerohel, ou vulgarmente conhecida como Ceropédica para os não muito íntimos. O tema que nós vamos tratar aqui hoje é sobre química evolutiva, então bora lá para o episódio? A teoria da evolução trata, como o próprio nome diz, da evolução da vida, ou seja, desde que haja vida, ela evolui. E essa teoria não fala sobre a formação da vida em si. Ok, já que a teoria da evolução não fala sobre a origem da vida, não vamos tratar dela por aqui hoje. Vamos falar sobre como surgiu a vida no nosso querido planeta chamado Terra. Mas antes de falarmos sobre esse tema, precisamos esclarecer que estamos na fronteira da ciência. O que seria isso? São temas que ainda não há um consenso científico a respeito do mesmo. E isso acontece por falta de uma quantidade de evidências razoáveis, geralmente seja por falta de aparelhagem, experimentos ou tecnologias necessárias para tal fim. Também acontece quando a temática é nova e tem estudos voltados a ela há pouco tempo. E assim se estabelece hipóteses que vão sendo testadas para confirmar ou melhorar a hipótese, ou até mesmo descartá-la. Já que vamos falar bastante sobre hipótese, primeiro vamos explicar o que é uma. Uma hipótese científica é uma proposta para explicar um fato ou problema científico. Vou dar um exemplo. Os corpos caem em direção à Terra, e isso é um fato, porque quando qualquer pessoa solta um corpo, ele vai cair. Aí, alguém, para explicar esse evento, vai criar uma hipótese, ou seja, vai trazer uma proposta de explicação do porquê ou como isso acontece. E essa hipótese será testada diversas vezes, de várias maneiras diferentes, para validar a sua proposição inicial. Assim, ela pode ser melhorada ao longo dos testes, porque não explicava muito bem aquilo que se propunha. Como, por exemplo, se os corpos caem, por que o balão consegue voar? Com os testes, ela vai melhorando a sua proposição inicial. Ou ela também pode ser descartada, porque alguma evidência mostrou que a sua proposição inicial estava errada. Se essa hipótese for muito bem testada e ir passando pelos testes, ela se torna uma teoria, que são explicações bem fundamentadas para descrever esses eventos. Ou seja, as teorias envolvem hipóteses já testadas diversas vezes, fatos e leis. Dito isso, vamos falar das duas principais hipóteses mais famosas sobre isso. A primeira hipótese é da panspermia. É a hipótese que a vida surgiu no espaço e veio parar aqui na Terra com a ajuda de corpos celestes que caíram aqui há milhares de anos atrás. Milhares não, há milhões de anos atrás. A hipótese de que a vida existe em todo o universo e propõe que seres vivos podem sobreviver aos efeitos do espaço ao estilo de extremófilos, ou seja, que são seres vivos capazes de suportar condições extremas desde o zero grau absoluto até 150 graus Celsius, pressões na casa das milhares e níveis de radiações que fariam até as baratas pedirem abrigo. Micro-organismos assim conseguem se acomodar no interior de um meteoro ficando em condições nem tão extremas assim. Mas mesmo assim, algumas fontes de vida podem produzir esporos, que é um estágio de animação suspensa, que faz a vida dele prolongar por milhares de anos. Além dos micro-organismos capazes de viver no estilo extremófilo, outra evidência para essa hipótese são os corpos celestes. Já encontramos em meteoritos e meteoroides matéria orgânica, inorgânica, água em grande abundância e até mesmo dipeptídeos. Isso mesmo, você ouviu certo, dipeptídeos. E digo mais, um meteorito chamado Murchison, encontrado na Austrália em 1969, continha diversos aminoácidos, como glicina, alanina, ácido glutâmico, entre outros. Um estudo recente, feito por uma equipe liderada pelo Philip Schmidt Copeland, identificou 14 14 mil compostos moleculares no meteorito, incluindo 70 novos aminoácidos, ou seja, um whey cósmico bem do concentrado. Outra evidência que fortifica essa hipótese é que todas as nossas moléculas proteicas são sempre heli- e estereoisômeras. E por incrível que pareça, a maioria dos cometas já estudados foram encontrados em grande maioria dos aminoácidos com isomeria heli. A outra hipótese é a teoria da evolução molecular, também chamada de teoria da evolução química. Apesar de se chamar teoria, é uma das hipóteses mais aceitas pela comunidade científica. Segundo essa hipótese, substâncias químicas existentes na Terra primitiva teriam reagido entre si, originando moléculas orgânicas e cada vez mais complexas que teriam sido os precursores dos seres vivos. Na década de 20, o cientista ru russo Oparin e o inglês Haldane propuseram cenários da Terra primitiva. Acreditava-se que era formada principalmente por metano, amônia, gás hidrogênio, vapor de água e pouquíssimo gás oxigênio. Nessas condições, o ambiente era redutor, o que favorecia ligações entre os átomos de carbono, gerando moléculas orgânicas simples. Em 1953, os cientistas Miller e Urey realizaram um experimento para testar esse cenário, em laboratório. Incluindo mares primitivos, os gases atmosféricos, de relâmpago, etc., o resultado foi o surgimento de moléculas orgânicas. Em estudos recentes, mostraram que a atmosfera era diferente do experimento de Miller e Urey na Terra primitiva. Porém, foram feitos novos experimentos laboratoriais e, em todos os casos, resultava na formação de moléculas orgânicas, incluindo em ambientes neutros. A partir de moléculas orgânicas, com a ajuda da sopa primitiva existente na época e bastante energia vinda por irradiações, tais moléculas foram reagindo, formando moléculas complexas, aminoácidos, proteínas, consequentemente gerando a vida. Seja pela panspermia ou pela evolução molecular ou pela união das duas teorias, teríamos o surgimento das primeiras moléculas orgânicas. Tá, mas como tais moléculas orgânicas geraram a vida? Tá bem, vimos que as moléculas que nos formam têm no espaço e podem naturalmente ter sido formadas aqui na Terra. Mas como isso se torna vida? Não temos uma resposta sólida para isto. Porém, temos duas hipóteses cada vez com mais experimentos e resultados a seu favor. Baseando-se na vida ser capaz de se metabolizar e de se replicar, surgem hipóteses. Primeiro, também conhecida como mundo RNA. Essa hipótese propõe que o mundo atual, com vida baseada principalmente no DNA e proteínas, foi precedida por um mundo em que a vida era baseada em RNA. A proposição chamada mundo do RNA foi feita por Albert Gilbert em 1986. É considerada pela maioria dos cientistas a etapa mais bem conhecida no campo da origem da vida, e talvez a única que se tenha claramente ultrapassado o domínio da especulação. Ela supõe que antes das células modernas, o RNA era um material genético e era ele que catalisava as reações químicas nas células primitivas. Apenas posteriormente é que o DNA tornou-se um material genético, e as proteínas os maiores componentes estruturais e catalisadores das células. Essa hipótese é reforçada pelo pareamento complementar dos nucleotídeos, o que promove a cópia exata de uma sequência, pois por conta da complementaridade das bases, uma sequência serve de modelo para outra. Pela descoberta das ribozimas, moléculas de RNA que possuem atividades catalíticas e participam de importantes reações nas células modernas, e pelos viroides e virusoides, agentes infecciosos de plantas que constituem em um RNA pequeno, cerca de 200 nucleotídeos, circular, fita simples, não codificante, que através da maquinaria de transcrição da célula hospedeira é capaz de se autorreplicar. Por isso, as ribozimas, os viroides e os virusoides são considerados fósseis moleculares do mundo do RNA. Entretanto, sob o ponto de vista químico e estrutural, é difícil imaginar como o RNA tenha se formado de uma maneira não enzimática. Dessa forma, apontam-se que antes do RNA, as primeiras moléculas que possuem atividade enzimática e a capacidade de guardar informações eram polímeros, sem registros fósseis ou remanescentes nas células modernas que se assemelham ao RNA, mas são quimicamente mais simples, como por exemplo o PNA e o pRNA. A cadeia de ribose do RNA é substituída no PNA por uma cadeia peptídica, de maneira similar às proteínas. Essa cadeia peptídica, diferente da ribose, se forma em altas quantidades em condições pré-bióticas e espontaneamente forma um polímero estável. Entretanto, o PNA é mais rígido e, por isso, pode trazer certas limitações à catálise. A transição de um pré-mundo do RNA para o mundo do RNA pode ter se dado através da síntese de um RNA utilizando um desses polímeros, tanto como fita molde como para catalisador. Experimentos em laboratório mostraram que o PNA pode atuar como uma fita molde para a síntese de RNA, porque a geometria das bases das duas moléculas são bastante semelhantes. A partir da primeira molécula de RNA, outras foram sendo geradas e se diversificaram gradualmente até conseguir carregar as funções que anteriormente eram dos polímeros pré-RNA e formar o mundo do RNA. A segunda hipótese é a hipótese do metabolismo primeiro. Uma alternativa à hipótese do mundo de RNA é a hipótese do metabolismo primeiro, que sugere que as redes autossustentáveis de reações metabólicas podem ter sido o primeiro tipo de vida simples, precedendo os ácidos nucleicos. Essas redes podem ter se formado, por exemplo, próximo a respiradores hidrotermais submarinos que forneceram um suprimento contínuo de precursores químicos e podem ter sido autossustentáveis e persistentes, satisfazendo os critérios básicos da vida. Partículas minerais de dentro dessas fissuras possuem propriedades similares às enzimas. Lá, o CO2 dissolvido na água forma ácido fórmico e metanol. Alguns elementos químicos necessários para a vida já estavam em formação na natureza antes da vida em si aparecer. As fontes possuem propriedades químicas que permitem que moléculas se associem a elementos ligados à vida. Para chegar a essas conclusões, combinou-se experimentos de laboratório com simulações de computadores, que analisaram como o CO2 pode se catalisar em moléculas orgânicas. Os experimentos replicaram as condições alcalinas e quentes das águas que passam pelas fontes hidrotermais. Ficou claro que cristais presentes nas fissuras agem como catalisadores para as reações necessárias, confirmando que essas condições seriam favoráveis. Uma propriedade básica da célula é a habilidade de manter um ambiente interno diferente do ambiente que a cerca. As células atuais são separadas do ambiente por uma bicamada de fosfolipídio. É improvável que os fosfolipídios estivessem presentes sob as condições em que as primeiras células se formaram, mas tem sido mostrado que outros tipos de lipídios, aqueles que mais provavelmente estariam disponíveis, formam espontaneamente compartimentos de bicamadas. No princípio, esse tipo de compartimento poderia circuncidar uma ribozima autorreplicante ou os componentes de uma via metabólica, formando uma célula muito básica. Apesar de intrigante, esse tipo de ideia não é ainda sustentado por evidências experimentais, ou seja, nenhum experimento foi capaz ainda de gerar espontaneamente uma célula autorreplicante a partir de componentes abióticos, não vivos. Claro, ainda não há como afirmar com certeza que a vida da Terra surgiu nessas fontes, porém, torna a hipótese extremamente plausível. Claro, se a vida surgiu na Terra, nada mais natural que esse processo não tenha cessado. Afinal, seja por asteroides que continuam a cair ou moléculas inorgânicas que geram orgânicas, é natural se pensar que isso continua até hoje. E, de fato, ocorre nas fumarolas submarinas que são ambientes próximos à Terra primitiva. Essas fumarolas são como os vulcãozinhos de água quente ricos em sulfeto de ferro e outros minerais. Esses sulfetos e íons de ferro reagem com o gás carbônico gerando moléculas orgânicas em um processo espontâneo. Porém, as vidas mais complexas consomem esses princípios de vida o tempo todo, não dando espaço para a geração de vida através da não-vida. Mais uma vez, obrigado pela audiência e até o próximo episódio, onde falaremos sobre química em 30 minutos ou menos. E se puder, não esqueçam, fiquem em casa.